país inteiro, a responsabilidade foi ficando cada vez maior. Chegou um momento que eu disse, olha, nunca foi dado a um médico as oportunidades de comunicação que me foram dadas. Você tem uma rede de televisão que te dá um programa do domingo à noite, como é o Fantástico, que está aí no ar há 60 anos, e dizer, faz o que você quiser, fala sobre saúde do jeito que você achar melhor. Então, isso te dá uma responsabilidade muito grande, não é? E depois a internet, a mesma coisa, não é? Então, essa posição em que você pode usar os seus conhecimentos e transmitir para os outros, isso te dá uma, não só te dá, claro, te dá uma recompensa, mas te dá uma responsabilidade muito grande.
Uma responsabilidade muito grande, foi uma dedicação muito grande também, e inclusive com esse compromisso que você estabeleceu para você mesmo, você entrou em lugares que a sociedade tende a não querer entrar e para onde a sociedade tende a não querer olhar. E são lugares que tornam questões complexas muito simples, certo ou errado. Você dedicou a sua vida, boa parte dela ainda dedica, a cuidar de presos e presas, a ir ao sistema penitenciário de forma voluntária, olhar pelas pessoas, e eu diria que você vai bem além da questão física da saúde. Você, aqui temos a informação de algo que a sua filha disse, né, que eu achei que é muito interessante. Você não humanizou os presídios, você humanizou as pessoas. Isso é uma questão muito maior do que estar preso, estar cumprindo pena, né?
Olha, eu tenho um pouco de dificuldade de tirar conclusões desse tipo que a minha filha tirou.
Ela já fez isso por você.
É, claro, minha filha. Mas você sabe, eu entrei nessa história de cadeia por razões que não tiveram nada a ver com o humanismo. Eu, nenhuma razão política, nada disso, não gosto de bandido, fui educado dentro de padrões muito rígidos de honestidade e tudo. Mas eu, de moleque, eu mora no Brás, no Brás era cheio de cinemas, escrevi um livrinho chamado Nas Ruas do Brás, um livro infantil que me deu muitas alegrias, porque as crianças escrevem cartas de vários lugares do Brasil, é adotado em escolas e tudo. E nesse livrinho, eu pus que o Brás tinha, sei lá, 10, 11 cinemas, era um bairro operário, e tinha cinema para tudo que é lado. E durante muito tempo eu encontrava um senhor, um homem da minha idade, naquele tempo, que dizia, você esqueceu do Cine Oberdan, você esqueceu do Cine Brás Politiama, sei lá. Então, nós tínhamos essa... E tinha uma irmã da minha avó, não, um primo da minha avó, que era gerente de um cinema que existia na rua João Teodoro, que é uma das ruas mais importantes do Brás. Chamava Cine Rialto. E ele, à tarde, porque naquela época os filmes eram proibidos até 10 anos, até 14 ou 18 anos. E à tarde, ele me deixava entrar no cinema. E eu assistia filmes que eram proibidos na época, até 14 anos, até 18 ele não deixava, mas até, depois de 18 ele não deixava, mas até 14. E eu assistia um filme, que é um filme do Burt Lancaster, que é chamado Força Bruta. Em inglês é Brute Force, é o mesmo nome. Se achar esse filme um dia, veja, porque é um filme que se passa numa cadeia, onde eles planejam uma fuga. E é um filme tão, assim, tão interessante. Eu fiquei eletrizado na cadeira quando eu vi esse filme. Você imagina, eu tinha 7 anos. Eu, depois que escrevi esse livro, A Companhia das Letras, que edita os meus livros, me consegui uma fita, cassete na época, uma fita desse filme. E eu assisti com a minha mulher. Eu lembrava de tudo, Joana, tudo. Eu sabia frases do filme. Você imagina o impacto que ficou isso com uma criança de 7 anos de idade, né? E a partir daí comecei a ver filmes de cadeia. Eu sempre gostei de ver, e até hoje eu gosto. Quando tem um filme de cadeia, se eu estou passando na televisão, vejo, eu paro. E vai até as duas da manhã, eu fico até as duas da manhã, porque tem esse gosto de ver filme de cadeia. Quando veio a epidemia de AIDS, eu comecei a fazer um trabalho no rádio, na antiga Jovem Pan, que era AM naquele tempo, que era dirigida, o diretor de redação era um gênio da comunicação chamado Fernando Vieira de Mello, que hoje é nome de um túnel da Rebouças, ali embaixo. Né? E eu comecei a fazer isso e me pediram uma senhora que tinha uma TV em Santa Catarina, Dona Maria Odete Brandalice, ela chamava. Quis fazer um vídeo, me pediu sobre AIDS. E eu disse para ela, tudo bem, só que se eu puder andar nos lugares onde o vírus está se disseminando. Ela disse, não, o senhor fica à vontade. E eu então fui para a casa de detenção. Eu queria mostrar o que estava acontecendo nas cadeias, que ninguém tinha noção do que estava ocorrendo. A imprensa chamava AIDS de peste gay. Parece que era uma coisa que só dava em homossexuais, o que era um absurdo. Não existe uma doença sexualmente transmissível que poupe um dos sexos. Qual é? Que só dá em homem ou que só dá em mulher? Claro que essas doenças se espalham universalmente. E aí, eu passei o dia inteiro lá na detenção. E fiquei muito impressionado, sabe? Uma enfermaria de AIDS era uma tragédia medieval. Ficavam os doentes morrendo naqueles catres ali, trancados, sabe? Uma coisa pavorosa. Mas tinha aquele ambiente de cadeia. Os guardas com as metralhadoras, o portão que quando você entra bate, bam, você já está no outro mundo agora. Essa batida do portão é um sinal de que eu saí do mundo no qual eu vivia. Passou aquilo, a gente passou um dia gravando lá e eu fiquei com essa coisa da cadeia na cabeça. Não conseguia pensar em outra coisa. Toda hora me vinham aquelas imagens. Estava atendendo um doente, eu lembrava do preso, eu lembrava do guarda na muralha. O tempo inteiro assim. Eu fiquei... deve ter tido um impacto tão grande que a minha mulher uma hora falou, você está acontecendo alguma coisa, está tão calado, você nunca foi calado assim. E aí eu falei, olha, se eu estou tão tocado por essa experiência, eu vou chegar mais perto. Tem alguma razão em mim que considera isso uma coisa muito importante e que se eu deixar de viver, eu talvez me arrependa no futuro. E aí comecei esse trabalho a partir dessa história. Às vezes as pessoas me diziam depois, não, esse trabalho maravilhoso que você faz, você é religioso. Não se trata de nenhuma justificativa. A justificativa que eu tenho é de que eu achei que eu tinha que chegar perto desse mundo. E a minha profissão favoreceu essa chegada. Foi a minha profissão que possibilitou. E através do exercício da minha profissão, atendendo os doentes e tal, é que eu acabei andando a cadeia inteira e sendo respeitado pelos presos, como até hoje eu sou. E é uma maravilha isso, né? Você está exercendo a sua profissão, está fazendo as coisas que você gosta de fazer, e ao mesmo tempo esse trabalho está sendo reconhecido. Esse reconhecimento pelo trabalho que você faz é uma recompensa muito grande, é o que nos mantém. E esse reconhecimento parte de quem? Parte das pessoas que a sociedade considera escória e tranca para viver, para se separar da gente.
Bom, se você não foi para os presídios pelo humanismo, o trabalho que veio em decorrência disso, do Drauzio Pessoa, com curiosidade sobre como é a vida de um presidiário, Drauzio, médico, que chegou até os presídios pela medicina e por exercer essa função, você conseguiu, no final, humanizar as pessoas que lá estão. Você tem trabalhos importantíssimos, eu trouxe aqui alguns dos livros, você tem trabalhos que falam exclusivamente dos homens, das mulheres, no encarceramento. Quando você chegou lá e você foi tocado pela vida daquelas pessoas, tão no aspecto individual mesmo, que eu acho que é o que você traz no livro. Você conta histórias de cada uma das pessoas, você lembra de histórias, você lembra de aspectos específicos. Como foi para você isso? Você escrever sobre isso e ser tão atrelado o teu trabalho nos presídios?
Joana, a tendência nossa é a gente se abrigar entre os demais que são semelhantes a nós. Né? Você vai sair com seu marido ou seu namorado e vai jantar fora com um casal de amigos. Eles são jornalistas, são pessoas que você conhece há muito tempo, eles têm as mesmas preferências políticas, as mesmas preferências sociais, uma condição financeira mais ou menos parecida. Você está certa de que aquilo, naquele jantar, não vai acontecer nada de desagradável, né? Ninguém vai falar uma coisa grosseira, você conhece as pessoas. Isso dá segurança para a gente. O convívio com os nossos semelhantes, ou os nossos iguais de preferência, é um convívio seguro. Mas ele é empobrecedor. Se você só convive com os que são iguais, você vai ficando sempre do mesmo jeito, porque você não tem contato com o contraditório, não tem ninguém que cheque os seus valores, não tem ninguém que leve uma vida completamente diferente da sua. E é isso que nos enriquece. E o que eu encontrei nas cadeias foi isso. De repente eu conheço um cara que é ladrão. Ladrão. E ele te conta um assalto que ele fez, em que ele, no qual ele tomou 2 tiros. Você alguma vez tomou tiro? Não? Alguma vez você convida um amigo para jantar, que ele te conta o que aconteceu no assalto e o que aconteceu com ele depois de ter levado esses 2 tiros? Isso vai enriquecendo a vida. Eu vi uma palestra uma vez nos Estados Unidos de um dos pais da inteligência artificial. Esse cara chegou, era um encontro de altíssimo nível, tinha vários prêmios Nobel lá e tudo. Ele chegou com um copo, pegou o copo, pôs em cima da mesa, virou para o primeiro a pessoa sentada na primeira fila, eram todos médicos e ou pesquisadores, e disse para ele: o que, que é isso aqui? Falou: um copo. O cara riu, falou: o que, que te lembra um copo? Ah, copo para beber água. Aí pegou o outro e falou: o que, que o copo te lembra, esse mesmo copo? O cara diz: ah, lembro que eu gosto de tomar vinho no copo. E ele foi assim perguntando de um em um. Um disse: eu lembro que eu cortei a mão quando bati o copo na pia e cortei a mão. E ele diz aí: cada um tem o conceito de copo aqui, né? E você, por isso que você não pode procurar a verdade nas coisas, que cada um tem a sua verdade. Isso foi uma coisa que me marcou muito, porque você não tem que procurar o verdadeiro significado, porque o verdadeiro significado não existe, ele depende da sua interpretação. E o raciocínio, e é verdade, porque o que é o raciocínio mais completo? É aquele que analisa todas as possibilidades. Você olha para o copo, o que é esse copo? Bom, posso pôr água, posso pôr vinho, se eu bater na pia ele quebra e pode me machucar. E assim, você, quanto mais informações você tiver, mais elementos você tem para entender as realidades. E a cadeia me deu isso, esse convívio com essas pessoas. Porque, na verdade, as paixões humanas são limitadas. O cara diz: não, ali são todos animais. Aqui também somos todos animais, não é? Vegetais é que a gente não é, muito menos minerais. Não é? Você não pode tentar equalizar as pessoas todas, porque elas são muito diversas. Você tem, as paixões são as mesmas. Sentem amor, ódio, ciúmes, raiva, carinho, as coisas que nós, as paixões, não é porque você está presa que você muda o repertório de paixões, não é? E isso é muito interessante. Há valores que eu aprendi na cadeia que eu não encontrei nunca na sociedade aqui fora, né?
Mas, por exemplo, você disse agora há pouco que você não gosta de bandido, não é? Ninguém gosta de bandido. Mas você gosta das contradições humanas, de aprender com a pluralidade da vida humana. Quando você conhece uma pessoa que ultrapassou ali algum limite de uma régua moral, aquilo te atinge? Ou você não olha pelo aspecto moral?
aí entra a profissão. Sabe, eu não estou lá como funcionário da academia, meu trabalho é voluntário. Segundo, eu sou médico. Não cabe ao médico julgar os seus pacientes. Não cabe, não é papel do médico. Vamos pegar uma situação oposta. Eu sempre tive clínica particular e clínica grande. Chega um homem de gravata, trabalha na Faria Lima. Pode ser um criminoso. Pode ser um grande criminoso até. Muito maior do que os que estão lá atrás das grades. Eu não pergunto. Eu mando ele tirar a camisa, tirar a roupa. Eu examino, prescrevo. Eu não quero saber da vida dele. Eu não fui treinado para isso. Isso é para os juízes. Juízes é que julgam. Os advogados é que são treinados para lidar com esse tipo de julgamento. Ao médico não cabe. O médico tem que atender as pessoas, independente de quem elas sejam. Então você não pode usar esse raciocínio que você usa para o consultório, dizendo, não me interessa o que esse cara faz na rua, não me interessa o que ele faz para viver, eu tenho obrigação de tratá-lo. Chega na cadeia, por que você não faz isso? Só porque aquele é pobre e o outro está bem de vida?
Impressionante. Drauzio, tome um golinho de água, porque hoje eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. A Clara, nossa produtora, está aqui. Eu estou tomando ela de surpresa. Ela está tomando um susto aqui. Ó, a gente tem 53 minutos de conversa. Normalmente, o Imprevista, já. 53 minutos. Normalmente, o Imprevista é um programa de uma hora de duração, porque passa na rádio e a gente tem um horário fechado a cumprir. Mas também temos o nosso canal do YouTube, tem MC News BR, que dá para ver com imagem e tudo mais. Eu vou fazer o seguinte... Eu vou encerrar o programa da rádio agora e como tem muitos assuntos que eu ainda quero falar com você, como, por exemplo, seu documentário, a sua vida fitness, as suas corridas, maratonas, eu vou continuar essa conversa aqui no nosso canal do YouTube. Então, se você está nos ouvindo no Dial, na TMC, no rádio e ficou interessado ainda na nossa conversa, vai lá assistir no TMC News BR, no Imprevista, aqui com Drauzio Varella.
Sem filtro, sem script. Imprevista, podcast original TMC, com Joana Treto.
Três horas e dois minutos pelo horário de Brasília.
Amanhã, TMC. Quem escuta sabe.
Para quem encara a madrugada por prazer ou necessidade, nada melhor do que informação de verdade, em boa companhia.
Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro do que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias do novo dia que só está começando.
Amanhã TMC, de segunda a domingo, à meia-noite. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Três horas e três minutos pelo horário de Brasília. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado a você que sintoniza a programação da TMC. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil com o Amanhã TMC na madrugada desta sexta-feira, dia 15 de maio de 2026. Aqui a gente atualiza os principais destaques do noticiário do Brasil e do mundo para que você não perca nenhum detalhe do que está acontecendo. Se você está em São Paulo ou Brasília, sintoniza a programação da TMC em 100.1 FM. Em Curitiba, estamos em 100.3. No Rio de Janeiro, 101.3. Em Recife, 92.7. E em Belo Horizonte, 88.7. Continue com a gente, porque o Brasil inteiro já está conectado na rede TMC. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. Três horas e quatro minutos, é hora do nosso giro de informação.
Vem pra te atualizar. Vem, se importa pra você. Vem,
pra você se informar. Vem,
giro TMC.
O senador Flávio Bolsonaro divulgou uma nota oficial nesta quinta-feira para responder às denúncias envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro e a captação de recursos para um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. A manifestação aconteceu depois do vazamento de um áudio em que Flávio Bolsonaro cobra de Vorcaro cerca de 61 milhões de reais para financiar a produção audiovisual Dark Horse. Na nota, o senador afirma que atuou apenas na busca de investidores privados para um projeto cultural produzido nos Estados Unidos sem uso de dinheiro público, incentivos fiscais ou recursos do governo. Segundo Flávio, a relação com Daniel Vorcaro ocorreu exclusivamente no contexto da captação de investimentos para o filme. O parlamentar também negou qualquer favorecimento político, empréstimo pessoal, vantagem indevida ou repasse de dinheiro ao deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Flávio Bolsonaro afirmou ainda que os recursos seriam destinados a um fundo específico da produção com estrutura jurídica própria e fiscalização nos Estados Unidos. Na defesa, o senador destacou que o contato com Vorcaro ocorreu em 2024, antes de as acusações contra o empresário se tornarem públicas. Segundo ele, naquele período, Daniel Vorcaro participava normalmente do mercado financeiro e de eventos empresariais no Brasil e no exterior. A nota também afirma que a relação entre os dois foi encerrada depois do surgimento das denúncias e da suspensão dos investimentos previstos para o projeto. Flávio Bolsonaro criticou ainda tentativas de relacionar o caso ao governo federal e ao PT. O senador declarou que não aceita comparações com episódios envolvendo integrantes da atual gestão e afirmou que não houve reuniões fora da agenda oficial, pagamentos a membros do governo ou promessas de favorecimento ao empresário. Ao final dessa manifestação, o parlamentar defendeu que o caso seja investigado com rigor e transparência e reafirmou o apoio à instalação de uma CPI para investigar o Banco Master. Ainda falando deste assunto, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, saiu em defesa do senador Flávio Bolsonaro depois da repercussão de áudios em que o parlamentar cobra pagamentos do banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo Tarcísio, o caso não deve prejudicar uma possível candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. O governador afirmou: "Acho que não enfraquece a candidatura de Flávio Bolsonaro. Existe uma fadiga do PT em vender esperança." Tarcísio também disse que o senador tentou esclarecer rapidamente o episódio. Segundo ele, Flávio imediatamente procurou dar os esclarecimentos, falou do que se tratava. O governador ainda comentou a repercussão do caso envolvendo o Banco Master e afirmou que o tema está no centro das atenções dos brasileiros. Ele disse: "Hoje o escândalo do Banco Master está no centro das atenções de todos os brasileiros. O brasileiro não tolera mais corrupção." O Supremo Tribunal Federal validou por unanimidade nesta quinta-feira a Lei da Igualdade Salarial. Com a decisão, continua valendo a regra que obriga empresas a divulgarem informações sobre salários e apresentarem medidas para combater diferenças de remuneração entre homens e mulheres. Na prática, empresas com mais de 100 funcionários terão que tornar públicos os critérios usados para definir salários e criar planos para reduzir desigualdades no ambiente de trabalho. Quem descumprir a lei pode pagar multa de até 3% da folha de pagamento. A ação no STF foi apresentada pela Confederação Nacional da Indústria, pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e pelo Partido Novo. As entidades argumentavam que a legislação poderia violar o direito de defesa das empresas e expor informações consideradas sensíveis. Já a Central Única dos Trabalhadores e sindicatos dos setores metalúrgico e têxtil defenderam a manutenção integral da norma. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, votou pela constitucionalidade da lei, retirando apenas trechos que permitiam punições sem garantir defesa prévia às empresas. Os demais ministros acompanharam o entendimento do relator.
Pra te atualizar.
Nesta segunda, a partir das 15h, é foco total na convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo FIFA 2026. E a TMC tem o melhor time nessa convocação: Éder Luiz, Benja, José Calil, Marco Belo e eu, Tomás Rafael. Anote aí, nessa segunda, às 15h, na TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Agora 3h10, chegou o momento de a gente acompanhar o programa Sobremesa, que reúne informação, irreverência e muito bom humor na programação da TMC. Você confere agora o programa Sobremesa.
Para rolar sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre tudo. Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre sobre.
Escuta, sabe?
Pra você que tá sintonizado na Transamérica TMC, sim, Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, começa agora o Sobremesa, seu programa favorito, comigo, Lucas Salles, e também com eles, a Mini Ruth.
Oi, gente! Tudo, né, Batichinha?
Exato, já estamos também no nosso YouTube TMC News BR, vai lá, se inscreve no canal, ó, e deixa o seu joinha, senão algo de muito ruim vai acontecer.
Ah, rapaz, olha, quando o Batista fala, é melhor obedecer. Siga a gente em todas as redes sociais, seja no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Twitter, no Threads, é o arroba TMC News BR. E também participe do nosso programinha de meu Deus através da enquete do dia. Nós vamos lançar uma pergunta e você aí que nos ouve, seja no rádio do carro, seja em casa, seja no seu fone de ouvido, pode participar através do WhatsApp 011 97221 1001.
E a pergunta de hoje é... A pergunta de hoje é a seguinte: situações que fazem a sua alma sair do seu corpo por 3 segundos.
Nossa senhora, quando você vai no mercado, aí vai tentar passar o cartão, aí dá recusado.
Ai, nossa, que horrível. Que... E você, raiva. Batista?
Ah, acho que áudio do mecânico. É. Áudio do mecânico, se passou de 2 minutos, você fala assim... Lasco.
Eu acho que encontrar o Ed Mota me faria ter essa sensação. Falando em música, os nossos convidados já são muito famosos porque eles são artistas musicais muito, muito talentosos. Inclusive, eu mencionei agora o caso do Ed Mota e eu gostaria de... Atenção, atenção, porque nós aqui do Sobremesa, nós tivemos acesso a um conteúdo exclusivo. Deixa eu te relembrar. O Ed Mota se envolveu numa polêmica. Uma polêmica que envolve ofensa e até mesmo uma possível agressão. O caso acontece é que Ed Mota foi até um restaurante, pediu a conta e no final se deparou com a taxa rolha, que nada mais é uma taxa simbólica que você paga por usar o seu próprio vinho ao invés de pedir um vinho da casa, do restaurante. Ele se recusou a pagar e proferiu ofensas ao garçom e até mesmo jogou uma cadeira. E... recentemente vazou um áudio dele na internet, uma conversa com o possível dono do restaurante, né? Implicando já com esse mesmo funcionário.
Xingamento, hein?
Xingamento. Xingamento. Só que aqui no Sobremesa, amigos, nós tivemos acesso a um áudio exclusivo de que pessoas que estavam no restaurante conseguiram gravar. E a gente vai mostrar isso como break news. A gente vai trazer pra você agora um áudio do que foi gravado durante a discussão entre o Ed Mota e o atendente da casa. Vamos soltar esse áudio, por favor, vamos ouvir.
Não, 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 não. Can I tell me, can you, can you, can you?
É um absurdo.
É um absurdo, esse áudio, cara.
Nós queremos que a justiça seja feita, por favor. Onde já se viu um artista...
Como é que num espaço público ele fala um negócio desse?
Eu acho isso péssimo, horrível. Eu vou dar a minha opinião, estou dando já. Acho muito triste. Daqui a pouco a gente tem mais áudios, tá? Pra mostrar o que foi dito nessa polêmica e nesse fatídico dia onde o Ed Mota ofendeu um atendente, um garçom, e jogou uma cadeira. Daqui a pouquinho a gente volta com mais
informações. Desrespeito total.
Bom, agora falando falando de música e música boa, vamos falar com os nossos convidados de hoje. Eles são de Santos, eles vieram e conquistaram o Brasil inteiro. 013, eles são fundadores de uma das bandas mais importantes do cenário nacional. Eles são muito incríveis e eles são, cara, eu queria até fazer essa brincadeira.
Eu sou fã, cara.
Eu sou muito fã. Eu digo Charlie, vocês digam Brau. Digo Charlie!
Brau!
Charlie!
Brau!
Senhoras e senhores, vamos falar com eles, os guitarristas, fundadores da banda Charlie Brau Jr., Thiago Castanho e Marcão Brito!
Aê! Pô, demais, valeu pela recepção. Vai dar prazer estar com vocês aqui, Lucas, Pauline.
Prazer
Batista,
é todo meu.
Classe A, valeu, valeu.
Não entendi que vocês não disseram Brau. Eu falei
com medida aqui.
já encheu o saco,
cara,
né?
Não, cara, queria agradecer, cara, pelo convite. Assim, a Transamérica é uma rádio que sempre fez parte aí da nossa história, né? Então tá com a gente desde o começo. Então, cara, muito legal a gente estar aqui com vocês. Vamos falar de música, de história, da banda, de turnê, de... É isso aí.
Tamo nós
aí,
ficamos cara. Muito honrados que a Transamérica faça parte da trajetória do Charlie Brown Jr.
Muito
bacana mesmo. Então, o papo hoje vai ser muito legal. E para a primeira pergunta, quem traz é ele, Marcelo Batista, que, ó, acompanha vocês de pertinho. Vai,
sim,
Batista.
Sim. Eu já passei, Chorão, rapaz, Chorão, já pedi uma vez pra ele autografar a camiseta, ele jogou assim, não vou autografar nada. Chorão, era
fez
pouca
certo,
ideia.
Chorão,
era
certo.
Pouca ideia. É, eu queria saber de vocês, de cada um de vocês, o nome do programa é Sobremesa e a gente tem um ranking da sobremesa dos convidados. Quais seriam as sobremesas preferidas de cada um de vocês, Marcão e Thiago?
Cara... Assim, é uma só, pode falar?
Pode.
Bom, cheesecake. Eu acho que é um cheesecake.
Um ponto para cheesecake.
Eu jurei que ele ia falar queijadinha lá da ponta.
É boa, essa queijadinha é boa. Essa eu fui criado
e você
com essa queijadinha, mas eu gosto muito do creme de papaya.
Muito
licor
bom.
Licor de cassis, muito bom.
Então,
adoro.
Primeiro ponto para o creme de papaya e licor de cassis. A gente está fazendo realmente aqui o ranking, vocês estão indo bem. Agora eu gostaria de saber, para ser integrante do Charlie Brown Jr., tem que aprender a dar de skate ou não?
Não, cara, não. Isso partiu mais o Chorão, né? Que era um cara que era muito ligado ao skate, competia, tudo, né? E ele resolveu trazer isso pra banda, né? Pra molecada do skate, né? Porque a gente tocava muito em campeonato de skate, né? Foi uma ligação que a gente tinha com a tribo, a galera da Rude Boy, que era uma galera do underground Paulinho. Aqui, o Paulinho da Rude Boy. E aí a molecada que dava um espaço pra gente tocar quando a gente não era nada, na verdade. Então a gente fazia esses shows aí, aquelas roubadas, né? Antológicas, a gente ficava tipo o dia inteiro esperando pra tocar à noite e tal, mas foi onde a gente, né, cara, foi criando ali um nicho e foi realmente ali no momento que a gente era uma banda que a gente tocava em inglês, depois a gente passa pra português e dentro dessa a gente ficou 5 anos no underground, né, na verdade até a gente gravar o primeiro disco. Então a galera às vezes vê a gente e fala, não, mas vocês já saíram aí e tal, e não foi bem assim, entendeu? Então
5 anos na batalha.
Então, o lance de skate veio realmente do Chorão, que tinha essa identidade e tal, e a gente competia.
E era bom.
Foi muito legal isso, né? Porque agregou um público da hora pra gente, né? E depois o Charlie Brown também passou, né, foi pra todos os nichos, né? Não ficou só centrado naquele lance de skate e tal, mas é uma coisa que partia mais dele mesmo.
Então, ô Batista, você já anotou pedido de fã enquanto trabalhava aqui na Rádio Transamérica para tocar Charlie Brown?
Claro, sempre.
Agradeço ao Batista, hein?
Sempre. Atendi a telefone aqui, comecei a atender telefone e pedidos musicais de ouvintes. Agora eu quero saber o seguinte de vocês. Vocês vivem atualmente mais dias de luta ou dias de glória?
Acho que os dias de luta, né? Eles não terminam, né? Cara, a gente, como todo brasileiro, a gente não pode reclamar porque a gente faz o que a gente gosta de fazer, que é tocar, que é poder viver disso e tal. Mas é uma luta constante, né? É uma profissão que, pra quem não conhece, é uma profissão de muita devoção, né, cara? Às vezes a galera vê muito uma banda no palco e pensa na diversão que é, na zona, na farra e tal, mas por trás tem muito trabalho, tem muita dedicação, né? Pra você gravar um disco, pra compor uma música. É um trabalho.
Fazer um show também.
Exatamente, os shows também são viagens longas, muitas vezes também. Então, é uma vida, bicho, que você sai às vezes 3h30 da manhã de casa pra pegar um avião em São Paulo, sei lá, 6 e pouco pra chegar no Nordeste. O Brasil é um país muito grande, graças a Deus, a gente consegue tocar bastante, mas é isso, né? Então os dias de luta, eles estão sempre presentes, mas a glória, ela vem dobrada também quando vem,
a glória, na verdade, vem, é que eu acho assim, cara, a gente é uma banda que tem mais de 10 discos. A gente é uma banda que fez uma carreira, né? É. Cara, no meu ponto de vista, incrível, assim, que a gente continua relevante até hoje. E na verdade, foi, o nosso público foi só aumentando, cara. Muito louco. Incrível. Depois que a banda acabou, né? Que Chorão e Champião partiram, tipo, a gente, cara, o negócio foi aumentando. Muita gente nova descobrindo a banda, muita gente, cara. Galera, quando a gente pergunta se é a primeira vez algum show do Charlie Brown, quando a gente tá tocando, cara, mais de 70% que tá ali, que nunca viu o show do Charlie Brown.
Que legal.
E estão indo no nosso show, assim, então isso é muito legal. Isso eu vejo como um dia de glória, né, cara? Porque hoje a gente tá colhendo, na verdade, todo o trabalho que a gente teve, todo, né, essa, junto com a galera, porque a gente sempre fala isso, tipo, a galera que faz o nosso show, né? A galera que tá ali junto com a gente, né? A gente toca as músicas, a gente é um... É um canal ali pro negócio acontecer.
E Marcão, quando vocês decidiram continuar o Charlie Brown Jr., no começo, como é que os fãs reagiram? Porque às vezes tem fã que fala que não aceita, que não quer, fala acabou, acabou, é melhor parar. Como é que foi, como é que foram os fãs, a reação?
É, porque na verdade não foi bem assim continuar o Charlie Brown, né? A nossa intenção foi, na verdade, celebrar, né, um aniversário, uma data muito forte, né, de 30 anos de banda, né, de carreira. De muita luta, uma história que se confunde com a história da nossa própria vida, né? Então a gente sempre encarou dessa forma, né? A gente quer que o Charlie Brown prevaleça da forma como ele sempre foi, né? Com o Chorão, com o Champignon, com todo mundo ali que participou. Mas a nossa intenção é a celebração. Mas claro que dentro desse universo é aberto, né, cara? É democrático, então as pessoas dão opinião. Acredito que muitas às vezes não sabem exatamente, né, o que estão falando, porque não sabem que é uma turnê de celebração. Mas a gente tem um retorno muito positivo, assim, nos shows, né, cara? Os shows é... Acho que é o que é mais importante, né, cara? A galera tá sempre com a gente, tá prestigiando. Tem uma galera nova que tá descobrindo a banda, como o Thiago falou, através do streaming, né? E de uma forma orgânica, né? Porque por a banda não ter continuado, depois de tudo que aconteceu, a gente não lançou nenhum disco novo, a gente não tá compondo material novo nem nada, entendeu? Então é legal, uma galera que tá realmente descobrindo a banda, uma das bandas aí mais ouvidas aí que tem, então a gente fica muito feliz por isso, né?
Pô, mas o Marcão, você citou que algumas pessoas chegaram a reclamar desse retorno, assim. Pra mim não faz o menor sentido, é uma celebração de fato. É. E, cara, artista tem que trabalhar, cara. Vocês são artistas.
Cara, no mundo moderno da internet, assim...
É. Sério isso mesmo?
Não, cara, mas não, assim, muito pouco. Realmente, assim, a gente foi abraçado pela galera, realmente, porque a gente veio fazendo essa... A gente veio fazendo essa turnê plugada. A gente ficou 4 anos na estrada, foi muito legal. A gente fez vários festivais pelo Brasil inteiro. Cara, a grande maioria, falando 98%. Agora, cara... Você tá aí, você bota qualquer coisa na internet, sempre vai ter um ou outro lá que vai falar. E, cara, a gente...
Aqui o Charlie Brown é uma...
Ninguém agrada a todo mundo. É. Não, a gente tá aqui realmente, como o Marco falou, pra celebrar a nossa história, pra comemorar nosso legado, pra continuar passando a vibe do Charlie Brown Jr. E mostrar pra galera que não pôde ir no show, porque a banda acabou, porque não tinha idade pra isso, né? Que muita gente não tinha idade pra, né, pra ir. E poder sentir essa vibe, a gente estando ali, eu e o Marco, a gente fundou a banda lá desde o começo, a gente não tem uma música de sucesso do Charlie Brown que não tenha eu, ou não tenha eu e o Marco, ou o Marco junto com o Chorão. Então, assim, eu sou muito grato, cara, por tudo que eu vivi na banda, que eu vivi com o Marcão, com os caras da banda. Eu acho que eu tenho 51 anos hoje e eu vejo que, eu olho pra trás e eu vejo que legal que foi tudo isso. Eu olho pra frente e eu vejo também que, pô, que legal que a gente tá fazendo isso e tá vivendo isso agora, entendeu? Podendo, né, podendo refletir sobre tudo que aconteceu e podendo ver que, nossa, que bacana que foi tudo que a gente fez, nossas músicas, como a gente conseguiu tocar as pessoas, como a gente conseguiu, sabe, tem fã que chega pra mim, cara, essa música foi em determinado momento da minha vida que eu me separei e essa música me ajudou a superar a separação, ou essa música, eu perdi meu pai e tal, e eu sempre ouvi essa música me deu força pra continuar. Então eu acho que o poder da canção, da música, do grupo, né, é isso, você fazer a diferença na vida das pessoas e você conseguir tocar o coração. Então acho que é isso que foi o que a gente fez realmente.
Muito legal. O Mini Ruth, você falou que é fã de Charlie Brown.
Eu sou super.
Quero ver. Então faça uma boa pergunta aí pra ele.
Eu quero saber o seguinte, qual foi o lugar mais diferentão que vocês já tocaram? Se foi num hospício pra saber o que só os loucos sabem.
Caramba, boa pergunta, né? Nossa, a gente tocou... Uma vez a gente tocou num lugar que era parecia uma sala de aula, né? Então, então a galera que tava sentada, tava todo mundo sentado naquela cadeirinha, né, que tem nos colégios e tal, então foi um
bem
negócio super...
Floyd, né?
Na carteira,
super,
né?
Diferente, né? Eu lembro que o Chorão até falou na época, ele falou, nossa, eu nunca toquei numa sala de aula, assim. Então, mas a gente toca...
O Hopi Hari foi engraçado, né? O Hopi Hari a gente tocou, a galera na piscina, na frente, assim, o palco era montado na frente da piscina, assim. Aí tinha uns caras muito, já bêbado pra caramba lá, tal, assim. Cara, a gente já fez muito show, é lógico que, né, que cada rolê é um diferente do outro, né? Mas graças a Deus, assim, cara, a grande maioria dos shows que a gente fez foram antológicos, foram vários festivais, a gente já tocou fora do Brasil. Brasil aqui, cara, é muito louco, porque eu e o Marcão, a gente tá fazendo essa turnê e como tem muita procura, assim, pra Recife, Fortaleza, Manaus, Rio Grande do Sul, Minas, tá ligado? Tipo assim, a gente às vezes recebe muito mais proposta de show fora do estado de São Paulo do que propriamente aqui no estado de São Paulo, tu acredita? É muito legal. E a gente
vai.
Vamos chegar lá um dia. Mas assim, mas é legal isso, porque a galera se identifica realmente com o som da banda. Eu acho que a gente, como fundador ali, como, né, caras que fizeram as músicas, a gente, puta, cara, tem propriedade ali pra estar ali tocando, tá ali representando o som do grupo, e é isso.
Muito bom. Olha, pra você que acabou de sintonizar na Transamérica TMC, nós estamos com os dois fundadores do Charlie Brown Jr., que é o Thiago Castanho e o Marcão Brito, e eles são os melhores guitarristas do rock nacional.
Cara,
de
obrigado,
verdade.
Cara.
Imagina. Dois guitarristas. Tinha Pretinha na hora da música ali falando, não, esse solo é meu, esse solo é meu, sai pra lá. Tinha essas tretinhas, não, saíram no braço?
Cara, por incrível que pareça, não. Sabia? Porque assim, sempre foi uma coisa muito natural da gente, assim. Não foi. Nunca foi uma coisa assim, não, essa música eu vou solar e você não vai. Ou essa música não, nunca foi assim. Foi, eu acho que a própria música, se ele chamava um riff, eu ia fazer um complemento em cima do riff que ele tava fazendo. Ou se eu chamasse um riff, ele vinha fazer um complemento e ou a gente dividia um solo, ou puta, naquela música você vai solar, naquela lá eu vou solar. Nunca foi uma coisa de disputa, assim, eu e o Marco, assim, sempre foi muito natural, né? A gente teve trajetórias, no momento da banda eu saí, ele ficou sozinho, no momento da banda também ele saiu, eu fiquei lá também, mas a gente tem esses três primeiros discos que a gente gravou, né, junto, que foi muito legal, e depois ele volta pra banda também, que foi incrível, quando ele volta pra banda com o Champignon, né, e que eu até tava falando agora há pouco, porque a gente, quando a gente fez Só os Loucos Sabem, que foi uma música que é uma das músicas mais escutadas, tal, a gente, eu e Chorão, a gente tava se vendo já num momento onde os caras que estavam tocando com a gente naquele momento não estavam mais com a gente nos lugares onde a gente ia fazer os programas de televisão. Então a gente tava indo pra, sei lá, pra Globo, a gente tava indo pra um monte de lugar onde tava indo só voz e violão, porque as músicas que estavam sendo mais tocadas eram voz e violão. E a gente falou, pô, naquele momento a gente falou, putz, cara, vamos, né, trazer os caras de volta, porque assim, a essência do grupo e tal, e pô, foi muito legal, foi uma turnê maravilhosa que a gente fez de 2 anos aí, e cara, sou muito grato por isso.
E Thiago, seja sincero, você toca melhor que o Marcão?
Ah, com certeza não.
Com certeza não. Marcão, você toca melhor que o Thiago?
Não, de jeito nenhum.
Quem toca, né, então? Então quem toca bem nessa banda?
O que vocês comentaram é interessante, cara. Às vezes como as músicas surgem, né, cara? Porque elas surgem de várias formas, né? Às vezes, por exemplo, chega o Thiago com um riff. Às vezes a gente tá tocando numa jam no ensaio, entendeu? Às vezes vem do baixo, às vezes pô, sei lá, a gente faz no estúdio a música, entendeu? E no meio dessa história toda, vai pintando o arranjo em cima, né? E a música começa a ficar pronta, ela começa a ser construída. E aí vai se encaixando solos e tudo mais, né, meu? Então, a gente sempre, o Charlie Brown sempre teve esse lance legal das duas guitarras. De ter uma conversa, assim, entre as duas guitarras.
Que não é muito habitual, né? Isso
a gente sempre procurou fazer coisas diferentes, né? Em algum ponto da música a gente se junta, a gente dobra, que é legal, às vezes um refrão e tal, mas você vê, sempre tem esse lance, uma guitarra tá fazendo uma outra linha e tal, então é legal isso aí, essa parte é bem legal.
Bom, já que estamos aqui com os dois maiores guitarristas do rock nacional, eu gostaria de propor uma brincadeirinha, uma leve uma leve interação. E pra isso, eu vou chamar o rei dos games, Marcelo Batista, por favor.
É, na verdade, não é um game, são mensagens que a gente filtrou dos nossos ouvintes.
Boa.
Que mandaram aqui pra rádio, né? Mini Ruth, por gentileza, você pode começar, por favor?
Vambora, o sábio Henrique, ele mandou, o Chorão era primo da Sônia Abrão. O Marcão Brito é primo do Davi Brito?
Não. O pessoal pergunta, tem umas pessoas aí que, né, o Brito, né, o mesmo sobrenome com dois T's, tinha aquele da o repórter também, não lembro agora o nome.
Sim,
dele,
Brito mas... Júnior.
É, o pessoal me perguntava pra caramba, né?
Silvio Brito.
Silvio Brito também.
Todo mundo
Pô, essa me identifica até, mas é. Mas não é meu primo, podia ser, né? Esse meu.
A Cássia Mello diz o seguinte: juntando atitude, som e imagem, vocês se consideram a banda famosa mais rock and roll da história Brasil?
Cara, não sei se é a mais rock and roll, porque a gente veio de uma época, cara, que a gente tava falando, até falando disso, quando a gente saiu, tinha uma cena de rock and roll toda acontecendo. Então a gente, quando a gente saiu, tipo, o Raimundo já tava na parada, o Plant Ramp já tava no negócio, entendeu? Então, e a gente tinha sempre esse trio que a gente fazia muitos shows assim, era Charlie Brown, Plant Ramp e Raimundo. E era a Trinca de Ouro, que a gente, meu, saiu lotando o Brasil inteiro. Então eu vejo que a gente vem de uma geração que tinha uma cena de rock and roll que tava acontecendo naquele momento, onde uma banda apoiava a outra, onde nos festivais, tinham festivais basicamente de rock and roll que estavam acontecendo naquela época. E eu acho que é totalmente diferente de hoje em dia, porque a gente está numa época totalmente diferente, onde a diversidade ela reina, e eu acho isso maravilhoso. Mas a gente é de outra época, cara. A gente, o nosso primeiro disco sai em 97, onde tinha toda uma cena, fora falando, a gente falando de Raimundos, a gente falando
de Planet Camp, de Planet,
mas a gente também, pô, Skank, Jota Quest, toda a galera que tava ali. Aí depois veio o CPM 22, aí depois veio o NX, né, cara? Então, são momentos diferentes da história da música, né?
Muito bom. É que pra mim é impressionante como o Charlie Brown é muito icônico, porque vem no momento onde a gente não tinha, de fato, a banda. Vocês, praticamente, pra mim, pelo menos, são os, sei lá, os percussores do movimento, assim. A gente não tinha. Tem um Planet Ramp, tem Raimundos, mas uma outra pegada, né? E aí vem o Charlie Brown.
Mas você tá falando um negócio mais interessante, cara, porque assim. Como era diferente o Planet
demais.
Do Raimundos, e o Raimundos era do Charlie Brown, como o Charlie Brown era diferente do Raimundos também. Então acho que essa linguagem que a gente tinha sonora também, de trazer elementos musicais, né, cara? Porque a gente era uma banda que a gente não fazia só rock. A gente fazia um rock, a gente fazia um reggae, a gente fazia um hip hop, a gente fazia
proibida pra mim,
cara. Reggae. Tinha uma unidade no meio disso tudo, né?
Muito.
Mas é um lance legal, uma característica dos anos 90, assim, de várias bandas que a gente curtia também, essa mistura de você ter uma diversidade no som, que a gente sempre gostou também, porque deixa a banda mais eclética. Então, isso ficou meio a cara do Charlie Brown, né? Eu acho que poder sintetizar vários estilos num só, né?
E o que vocês acham da galera que fala, ai, nossa, o rock tá morrendo, a cena não é mais a mesma, enfim?
Não, eu acho que o mundo tá mudando, né, meu? Então não é que o rock tá morrendo, eu acho que assim, é natural que existam renovações, né? Por exemplo, hoje o rap, o trap, o funk mesmo fala muito com o jovem. Eu acho que eles têm uma linguagem que eles não se apropriaram, mas eles tomaram esse espaço que o rock sempre teve, né, meu? Dessa coisa, o rock, na minha opinião, ele ficou um pouco mais comportado, né, vamos dizer assim, do que era aquele conceito raiz do rock and roll de contestação. Mas o mundo também está mudando no meio disso tudo, e tá surgindo várias bandas também muito boas de rock, né? Que de repente não estão na mídia.
Eu ia falar isso agora, né?
Mas que tem muita qualidade.
Vocês acham que existe alguma banda que lembrem vocês?
Ah, tem. Pô, a gente é fã de muitas bandas que tem a ver com a nacionalidade, né? Suicide do Tênis, por exemplo, tal. Agora, eu acho que. Cara,
brasileira, né? Brasileira e da qualidade. Você disse que o rock não morreu, que tem bandas,
cara,
que não estão na mídia.
O Charlie Brown hoje tem uma.
Perguntinha capciosa,
não é que lembra, cara, mas eu sei que eles gostam muito da gente, cara. Caramba, pô, aquela galera de BH, velho, que é o, meu Deus, me deu um branco agora, mas eu já vou lembrar.
Enquanto você lembra, o Batista vai trazer outra mensagem.
Sim, tem outra mensagem aqui. O Arthur Santini, ele diz o seguinte: sou guitarrista e toco na noite com minhas bandas há 8 anos. E aí o povo quer me pagar com sanduíche,